Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vence o RT em Patos e só depende de si para terminar em primeiro no estadual. Com show de Carlos e Prato, Galo atropela Vila Nova e garante lugar entre os quatro primeiros do Mineiro. E ainda, América empata em tombos e buscará vaga às semifinais na última rodada. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 30 de março, está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que ontem, com um time bastante modificado, teve dificuldades, mas venceu a URT em Patos de Minas e com isso garantiu a... Já tinha garantido, né, a classificação e agora só depende dele, Cruzeiro, para se firmar aí na primeira colocação do campeonato estadual. As informações desta vitória celeste com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado do meio de 20 no campus. O Cruzeiro foi até Patos de Minas para tentar se manter na liderança do Mineiro e conseguiu. Bateu a URT por 2 a 0. Gols de Marquinhos e Joel. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Ceará, Manuel, Léo e Gilson. Charles, depois Eurico e William Farias. Marcos Vinícius, que saiu para a entrada de Joel, Marquinhos e Judivan, depois Gabriel Xavier, Leandro Damião. O primeiro tempo foi bastante truncado e com poucas chances de gol. O Cruzeiro até que teve mais posse de bola e apareceu um pouco mais no ataque, mas nada com muito perigo. Já no segundo tempo, só demorou 5 minutos para a bola estufar as redes. Marcos Vinícius arrancou pela direita e achou Marquinhos na entrada da área para abrir o placar. O time de Patos até esboçou uma reação em busca do empate, mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem o jogo, até que aos 49 enterrou de vez a esperança da URT. Marquinhos puxou o contra-ataque e encontrou Joel, que soltou a bomba para fazer 2 a 0. Marcelo Oliveira comentou a partida.
Nós tivemos um volume bom, mas pecamos ali em 3, 4 jogadas na hora de finalizar, de passar a bola. Uma bola que era para passar, nós chutamos. Depois o Ceará era para cruzar, ele acabou passando. E nós precisávamos para o segundo tempo um pouco mais de movimentação e uma saída mais rápida de trás. O time estava um pouco lento. Depois do gol as coisas melhoraram, abriu o adversário mais, tivemos aqui bons contra-ataques, mas também descuidamos em duas situações. Era um jogo para não correr risco, né, fazer contra-ataques e definir o jogo. Corremos dois riscos agora com o Júnior Paraíba, que bateu, o Fábio teve que fazer duas defesas importantes, mas o saldo final é bom. É difícil jogar aqui, o campo é pesado, adversário precisando muito resultado e empurrado pela torcida. Eu acho que foi uma vitória da eficiência e nos dá a condição de estar em primeiro.
Com o resultado, a Raposa chegou aos 24 pontos e só precisa de um triunfo na partida do próximo domingo frente a Tombense para terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro com a melhor campanha da competição. Hoje os atletas estão de folga, mas amanhã os jogadores se reapresentam na Toca da Raposa e iniciam a preparação. Repórter Rafael Miguel.
E ao empatar em 1-1 com a Tombense, lá neste domingo, fora de casa, o América perdeu a chance de voltar ao G4 do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Coelho manteve a quinta posição e não ultrapassou o adversário direto, quarto colocado na tabela. A equipe da capital ainda está na briga pela classificação às semifinais, mas precisa vencer seu próximo desafio e torcer para um tropeço do Tombense na última rodada. O jogo, encarado como decisão para as duas equipes, foi marcado por muitas faltas, ao todo foram 6 cartões amarelos ontem, lá em Tombos, 4 para o Coelho e 2 para a equipe de Tombos. O América chegou a sair na frente com Anderson Conceição e ainda na etapa inicial, mas viu o Tombense empatar com Daniel Amorim no segundo tempo. América e Tombense, possuem a mesma quantidade de pontos na tabela, 17 cada uma, mas a equipe de Tombos leva vantagem por possuir uma vitória a mais. Tem 5 vitórias o Tombense contra 4 do Coelhão. Na última rodada, aí é que o bicho vai pegar. O América encara o Democrata Pantera no Independência e o Tombense, por sua vez, vai decidir a vaga, a classificação diante do Cruzeiro no Mineirão. Mas o América tem que abrir o olho, porque o Democrata, daqui a pouquinho eu vou trazer a tabela, tá lá embaixo, fugindo do rebaixamento. Agora meio-dia e 25. Chegando agora as notícias do Atlético, que ontem fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, e não teve dificuldades para vencer o Vila Nova no Independência. A vitória, inclusive, poderia ter sido por um placar mais dilatado, né? Mas o Atlético errou muitas chances, né? Muitas finalizações erradas pela equipe alvinegra, mas no fim das contas o 3-0 ficou de bom tamanho. Os detalhes da vitória do Galo com o repórter Denis Marco.
Ontem à tarde, o Galo fez seu último compromisso em BH, nessa primeira fase do Mineiro. Em um dos jogos mais antigos de Minas, o Atlético recebeu o Vila Nova, e no duelo centenário, deu Galo, que conseguiu com isso sua passagem para a próxima fase. Levir escalou para o confronto. Vitor, Marcos Rocha, Ed Carlos, depois Léo Silva, isso mesmo, o capitão voltou, por 45 minutos, é fato. Mas voltou. Gemerson e Patrick, Lino Donizete, Rafael Carioca e Cárdenas, depois Dodô, Luan, Carlos e Lucas Prato, que deu lugar a Michael Suel. O incauto que analisar o jogo pelas estatísticas vai pensar que a partida foi um massacre. Foram 65% de posse de bola atleticana, 23 finalizações contra 10, 420 passes certos contra 172, 8 escanteios contra 2, e por aí vai. Mas a verdade é que o jogo começou morno, bem morno. Apesar de uma chegada com perigo logo no primeiro minuto da partida e de total superioridade, o Galo teve dificuldade para finalizar com perigo. Aos 9, Rafael Carioca cruzou na cabeça do argentino Lucas Prato e a bola passou rente à trave do goleiro do Vila. Depois disso, só aos 22 o Galo voltou a assustar. Cárdenas cruzou e Prato desviou para tirar do goleiro, só que a bola pegou efeito demais e foi para fora. Destaque para a boa movimentação do ataque atleticano, com Carlos, Prato e Luan. Aos 41, Cárdenas achou Luan livre pela esquerda, que chutou cruzado, dessa vez achando Carlos, que só teve o trabalho de escorar para as redes. 1-0 Galo, gol que quebrou o jejum de 2 meses. Na segunda etapa, a balança do jogo não mudou. O Atlético mais tranquilo voltou com a mesma vontade e não demorou para conseguir mais gols. Logo aos 4, Marcos Rocha avançou bem, até aí nenhuma novidade, e cruzou na medida para o artilheiro Lucas Prato, que depois de muito tentar, também verdade, colocou a bola no fundo da rede adversária, 2-0. Aos 20, Rafael Carioca quase entrega. O volante errou feio no meio de campo e deu bola de presente para Michael Douglas, que avançou até a entrada da grande área e bateu em cima do goleiro Vitor. Grande defesa, sem novidades, do Santos do Ouro. Aos 24, veio a confirmação da vitória. Prato finalizou na pequena área, dessa vez para Milagre, dessa vez o goleiro Jonathan. No rebote, o argentino rolou para trás e achou Carlos livre, que bateu com tranquilidade para fechar o placar e marcar seu segundo gol na partida. 3-0 Galo. Levir comentou.
É aquela história, o time vai jogando e vai se ajustando, as coisas começam a fluir, mas... Então é isso, é que também jogamos, o Vila procurou fazer um sistema defensivo muito sólido, tentava as bolas aéreas e as puxadas de contra-ataque. Então nós tínhamos criatividade suficiente assim para fazer 3 gols. A gente demonstra assim uma sequência. A gente tem melhorado sim gradativamente e alguns jogadores também a gente pode estão retornando, né? E isso também está dando mais consistência para
o
time.
O Atlético se ajustando treinou agora de manhã e só tem compromisso no fim de semana. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Os resultados da 10ª rodada neste domingão: Guarani 1, Tupi 0 lá no Farião de Divinópolis. O Democrata também venceu em casa o Mamoré por 1-0 lá no Mamudão, em Valadares. Caldense e Boa Esporte não saíram no 0-0 lá no Ronaldão, em Poços de Caldas. O Galo venceu o Vila 3-0, já dissemos. O Cruzeiro também venceu a ORT lá no Zamanciel, em Patos, por 2-0. E Tombense e América ficaram no 1-1 lá em Tombos. Dessa forma, o Campeonato Mineiro, faltando uma rodada para se encerrar esta primeira fase, tem o Cruzeiro como líder da competição com 24 pontos, o Atlético é o segundo com 22, a Caldense também tem 22 e é a terceira colocada, porque tem uma vitória a menos que o Galo, 7 do Galo contra 6 da Veterana. E o Tombense fecha aí a zona dos 4 primeiros colocados, é o quarto com 17 pontos, a mesma pontuação que o América, só que tem 5 vitórias contra 4 do Coelhão. O Vila Nova é o sexto com 13 pontos, Tupi é o sétimo com 10, o Democrata Pantera o oitavo com 8, Mamoré também com 8 vem na nona colocação e o Boa Esporte, a grande decepção desse Campeonato Mineiro, também com 8 pontos, é o décimo colocado. Na zona do rebaixamento temos a ORT com 7 pontos e o Guarani também com 7 pontos, ou seja, a última rodada, além de termos a definição do quarto e último colocado para a semifinal, teremos aí a definição também dos dois rebaixados para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nessa briga ruim aí estão o Guarani, o RT, o Boa e o Democrata. E o Tupi também, se não abriu o olho, mas uma combinação de resultados quase impossível. Mas Democrata, Pantera ali, do oitavo para baixo, Democrata, Mamoré, Boa, o RT e Guarani, todos terão, né, que suar muito para não caírem para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Meio-dia e meia, meio-dia e 20 no campus, fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou o Bruno Marum e volto amanhã, meio-dia e 20. Um grande abraço, boa tarde, boa semana, levanta a cabeça. Vamos que vamos, minha gente. A vida é longa demais. Vamos que vamos.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.